E por falar em inteligência, em conteúdo, nós estamos recebendo um convidado aqui com um currículo bastante respeitado e que tem vários livros escritos e que tem uma boa bagagem, uma ótima bagagem em termos de preparação para fazer o que faz. Ele é mineiro, ele é de Belo Horizonte, reside na capital das Minas Gerais e está com compromissos por aqui e vem para a nossa satisfação nos visitar aqui no estúdio da Rádio Eldorado e do nosso café para trocar ideias conosco a respeito de livros, como alguns que nós temos aqui, que pelo que sei é uma pequena razoável porção do quanto que ele já escreveu. Ele tem formação em letras, em comunicação, tem mestrado em editoração na Universidade de Paris e veio nos contar algumas das suas experiências com os livros, com a literatura e algo mais. Satisfação recebê-lo aqui, escritor Lino de Albergaria. Muito bom tê-lo aqui na Rádio Eldorado. Boa tarde.
Boa tarde, o prazer é todo meu.
Quantos livros já na estrada?
Eu tenho 80 livros publicados.
Qual é a sua ênfase? Qual é o seu gosto principal na escrita? Qual é o seu público-alvo?
Eu trabalho com público diversificado. Eu tenho poucos livros para adultos, tenho dois romances, tenho um livro teórico sobre literatura infantil, mas a minha carreira se desenvolveu mais escrevendo para jovens. Tenho alguns livros para literatura infantil, porém a maior parte é dirigida para adolescentes e pré-adolescentes.
É difícil escrever para esse público, Lino?
É difícil. E acho que quanto menor, quanto mais jovem o leitor, essa aproximação é mais difícil, porque você tem que tentar ser simples, usar um repertório menor, né, de vocabulário, estruturas mais simples, mas você não pode ser simplório, você tem que oferecer alguma coisa de diferente e de original e entreter uma criança que também ela não é simplória, ela não é simples. Eu respeito, né, a inteligência do meu público e eu acho que é um desafio maior a cada vez que o meu leitor é mais jovem.
Os livros estiveram sempre na sua vida, não? Como é que os livros entraram na sua vida?
Os livros sempre estiveram na minha vida, porque desde a infância eu vim de uma família em que as pessoas sempre gostaram de ler. Eu tinha uma biblioteca na minha casa, o meu pai era um professor de direito, era um autor também de livros na área dele, e então era uma coisa natural, né, conviver com livros.
Mas o direito não lhe contaminou?
O direito não me contaminou.
Eu tenho só a leitura mesmo?
Só a leitura. Meus outros irmãos todos são advogados, mas eu fui mais para esse lado, né, da arte, da literatura, que é o lado também de escritor do meu pai, que eu também herdei. Minha mãe também era uma pessoa que tinha suas habilidades artísticas. Ela encadernava livros, né? Os livros do meu pai. Então,
ela encadernava?
Ela encadernava. Minha mãe pintava louças, fazia artesanato e era encadernadora de livros. Fazia umas obras muito interessantes, assim, dourava os livros. Tinha...
Que era um trabalho, pelo menos era, né? Um trabalho altamente artístico, na verdade.
Altamente artístico.
Artístico, esse acabamento.
Artesanal e artístico.
É verdade, e fazia diferença.
É, então livros, né, fizeram parte da minha
fizeram
vida.
Parte. Sempre. O que o senhor lia na juventude?
Na juventude, o meu escritor, assim, eu li todos os clássicos de, né, literatura mundial, né, para jovens, mas na minha época o grande escritor de literatura infantil é o Monteiro Lobato.
Monteiro Lobato.
Monteiro Lobato. Então eu li tudo do Monteiro Lobato.
Quando o senhor começou a resposta, eu fiquei a pensar, ele vai falar em Monteiro Lobato. E aí, quando eu imaginei que o senhor falaria em Monteiro Lobato, já pensei em algo muito atual.
Sim.
Que o senhor está acompanhando, que envolve Sim. obras de Monteiro Lobato, que, convenhamos, né, essa leitura racista do que escreveu Monteiro Lobato, e é bom lembrar que ele escreveu num contexto lá atrás, há muitos anos, né? Mas o que o senhor tem a observar a respeito dessa discussão? Porque parece que agora os noticiários dão conta de que mais uma obra de Monteiro Lobato estaria sendo incluída nessa discussão.
Eu acho que o contexto, como você falou, era outro, né? Talvez o racismo fosse uma coisa inconsciente no Brasil. da época de Monteiro Lobato, que começou a escrever por volta de 1920, né, escreveu até os anos 40. Eu acho que o Brasil, de certa forma, foi um país racista. Mas eu não vejo que isso seja a coisa mais importante, né, por um termo ou outro, que na época passaria, como passou por várias gerações, despercebidos. A gente não pode julgar o passado com o olhar de hoje. Acho que isso é um anacronismo, é um erro histórico muito grande. O que a gente podia, inclusive, é discutir, né? Ele seria racista? Nos termos de hoje, seria, né? Ele trata a Tia Anastácia, né, como uma negra, e que chama, inclusive, de macaca, né? Mas isso, no, então, seria, na visão de hoje, seria um racismo.
Claro.
Mas, no contexto dele, nós tivemos um país, né, que viveu na escravidão há muito tempo. O Monteiro Lobato é neto de um visconde, né, do visconde de Tremembé, que forçosamente teve escravos também. Então, seria uma traição, né, da nossa história a gente não dar o desconto.
O senhor, se fosse negro, e o senhor leu esses livros já há um bom tempo, primeiro contato que teve, o senhor, enquanto negro, se fosse negro, teria se sentido ofendido lendo isso há alguns anos, lá na sua infância, na sua adolescência, por exemplo, lendo esses termos que hoje estão sendo elencados, não é, como racistas? O senhor teria se sentido ofendido? Não?
Naquela época?
É.
Poderia até me sentir ofendido também se eu tivesse, né, uma consciência das discriminações que os negros sempre sofreram. Se eu tivesse, né, se eu fosse uma pessoa educada, o que seria uma coisa rara, né, nós tivemos até escritores negros também, né, eu vou lembrar o Machado de Assis, que é o nosso maior escritor, né, de todos os tempos para mim. E Machado de Assis, ele abordou a personagens que são escravos na obra dele. E ele não apresenta, inclusive as pessoas cobram dele, né? Por que que ele não tem essa consciência, né, da luta, da defesa do negro? Eu acho que isso não era o mais importante para ele, não era a preocupação dele. Eu acho que nem todas as pessoas têm que colocar, né, essa luta política, racial em primeiro lugar. Acho que o Machado de Assis continua o grande escritor brasileiro. Ele não tinha obrigação nenhuma de pensar, né, como um militante de hoje, porque essa militância existia até, existiam os abolicionistas, mas ele não foi, né, como Castro Alves, como uma série de outros autores menores foram. Justamente por isso que ele é grandioso. Ele trabalha assim com o que é o mais profundo do humano. Ele é um profundo, né, crítico do ser humano, uma pessoa cética, e ele tem essa visão do homem que continua atual. E do mesmo modo, eu acho que o Monteiro Lobato também, acho que não merece ser expurgado, né, mas ser compreendido à luz da própria época dele, porque ele continua sendo um grande autor. Não são todos os países do mundo que têm literatura infantil, e nós temos uma literatura infantil muito forte por causa dele. Né? Se não fosse ele, nem eu, nem toda essa geração que apareceu um pouco antes de mim, junto de mim, depois de mim, que escreve literatura infantil e faz com que a literatura infantil do Brasil seja premiada. Nós nunca tivemos um Nobel de Literatura para Adultos, mas o prêmio Anderson, né, que é o correspondente, o Brasil já ganhou duas vezes. Nós temos uma literatura reconhecida não só com os escritores, mas também com nossos ilustradores, né, são reconhecidos no mundo. E a gente teve o exemplo, né, o impulso maior de uma pessoa que ele fazia livros realistas, ele transitava, né, pela imaginação, pelo fantástico, muito bem, saía de um gênero para outro, tem uma obra muito extensa. Ele não só foi um escritor, ele foi um editor, ele foi um homem do tempo dele que sofreu bastante, foi nacionalista, né, a campanha do petróleo. Então, é uma personalidade muito complexa. Sim, em alguns momentos ele foi racista, né? Para uma visão de hoje, ele foi muito mais do que isso, né? Então, censurar, expurgar a obra dele, eu acho uma atitude muito pior, né, de um revanchismo bastante radical, que acho que ele não merece.
Lino, o seu texto tem um quezinho, às vezes, de Monteiro Lobato, não? Existe essa influência?
Existe.
É?
Existe porque eu também trabalho, tanto com o realismo quanto com o fantástico.
Realismo e
E
fantástico.
fantástico juntos, de misturar as duas coisas.
Certo, realismo e fantástico. Mas o leitor vai perceber essa fronteira claramente ou ela é sutil no teu texto?
Às vezes é sutil
Sutil.
e às vezes ela pode também ser radical, né? De você cair também na imaginação, na fantasia, em outra dimensão, porque também esse aí é um domínio, né, do simbólico.
O que mais te inspira? Tens algo especificamente que te causa mais inspiração ou a tua inspiração não tem muita cronologia, não tem muito tempo certo para acontecer?
Não, esperança não tem. É, e pode vir assim de qualquer lugar, ela pode vir de um acontecimento, né, real que eu presencio, uma conversa, como pode vir de uma leitura. Eu trabalho com personagens de outra época, de outros autores que eu tento trazer para a realidade assim, do Brasil hoje, transformar num jovem brasileiro hoje.
Seriam personagens universais que o senhor
Seria.
traz à nossa realidade, é
É,
isso?
por exemplo, o Alice no País das Maravilhas, né, que é uma obra fantástica, né, que trabalha com o nonsense, com essa falta de sentido, né, uma fantasia assim tão grande, e eu transformo até numa obra realista que se chama Alice no Metrô. Se o País, né, das Maravilhas Subterrâneo, aí é uma personagem que mora em São Paulo e pega o metrô, e aí vira uma história meio policial. Ela entra no metrô, um menino que ela fala assim, nossa, ele parece tanto um coelho. E esse menino está vindo do dentista. E ela falou, hoje eu não vou para a escola, eu vou seguir esse menino, não sei quem é. Então ela vai entrando no mundo dele. Então é um paralelo com a história e uma atualização, né, de um
Mas é
filme.
Alice? Ela só está no metrô.
Só está no metrô. É Alice, tá.
Que livro é esse?
Alice no metrô.
Alice no metrô é o título desse livro.
É.
Alice no metrô, gente. Olha que interessante esse livro, Alice no metrô. E você viveu em Paris, né, Lino?
Vivi.
Nós falávamos há pouco de inspirações. Eu imagino que poucos lugares do mundo inspirem tanto quanto Paris, não é verdade? Deve ter inspiração por tudo quanto é lugar lá.
Sim, o tempo todo. E é uma cidade profundamente romântica. Se você assiste um filme francês, os filmes franceses, eu acho que eles são 100% românticos. Eu acho que é um povo assim muito cético, racional, onde o iluminismo, né, gerou a Revolução Francesa, mas eles continuam românticos. Tanto que eu fiz um livro, uma história de amor, que é ambientada ficticiamente em Paris. São jovens brasileiros que simulam estar em Paris e começam a trocar mensagens no verso de cartões postais. O livro se chama de Paris com Amor,
Tá
da
na minha
editora
mão.
Saraiva.
De Paris com amor.
E tem também as ilustrações, são muito originais. Tem dois narradores, né? Ora fala o rapaz, ora a moça. E os tipos gráficos imitam caligrafia. E é toda feita a ilustração através de recortes e colagens.
Mas, na verdade, o livro é composto de trocas de mensagens, então seriam
Isso.
bilhetes, cartas,
Isso.
entre um homem e uma mulher. É
Isso.
isso? O livro todo é assim.
O livro todo é assim.
Caro Paulo Sérgio, você deve ser um cara muito distraído, senão já teria prestado atenção em certas coisas ou em certas pessoas. Espero que ache este postal dentro do livro de matemática. Não é linda esta praia, o mar azul, os coqueiros e esta areia tão lisa e branca? Quem sabe um dia você também apareça por lá? Foi onde passei as férias, pensando em você. Pena que provavelmente você não pensava em mim. Aí assina a ignorada. Paulo Sérgio não faz nem ideia quem seja.
Não.
E ela está flertando com ele sem dizer quem
Tá,
ela é.
tá. E o tempo todo, né, no meio da história, ele começa a desconfiar quem pode ser, né, vai acabar acertando.
Ele acerta. Ele descobre quem é.
Descobre. E finge, aí começa a fingir que ele não sabe quem é. E esse primeiro é realmente um boçal do Brasil, porque foi onde ela passou as férias. Depois eles começam a simular que eles estão em Paris e começam a estudar a cidade, compram mapas, né, de Paris, olham guia turístico e vira, eles vão se aproximando um do outro através dessa brincadeira, como se eles estivessem em Paris e mandando cartas, fingindo, né, que estão lá. Eu acho que aqui ele já deve ser a primeira resposta dele, né? Porque ele chama ela de ignorada.
De ignorada.
Ignorada ou quem quer que seja. Se estiver curtindo com a minha cara, pode ir desistindo. Brincadeira tem hora. Se acha que estou morrendo de curiosidade, já dançou. Nem vou voltar quando a aula acabar para flagrar quem mexeu na minha carteira. Se você faz tanta questão de ter um pedaço do meu caderno com a minha letra, não custa satisfazer esse desejo. Tudo bem assim? Assina o P. Ele está irritado aqui.
É, porque ela sabe quem ele é, mas ele não sabe quem é
Ele não sabe. Mas se transforma em uma história de amor depois ou não?
Se transforma numa
Transforma.
história de amor.
Olha só que bacana. Muito interessante mesmo. De Paris com amor. Mais uma leitura do nosso convidado que a gente recomenda aqui. Bem, nós temos muito o que conversar ainda sobre os livros, sobre a formação do Lino. Vamos continuar com esse convidado que nos é trazido aqui pelo nosso amigo Júnior Bernardes, que representa a editora Saraiva.